Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Olá, viva! Boa tarde, Beatriz. Boa tarde a todos. E vamos esta semana começar por falar das provas europeias com a Liga dos Campeões. E o único representante português nesta competição, o Futebol Clube do Porto, campeão nacional em título, e também da Liga Europa com dois emblemas lusos, Benfica e Sporting de Braga. Começando pela Liga dos Campeões, o Futebol Clube do Porto fez história e a dobrar, venceu a Juventus pela primeira vez na sua história por 2-1 no Porto e passou a ser a equipa portuguesa com mais triunfos na Champions League, 115 contra os 114 do Benfica. A estatística era mais do que desfavorável, um empate e 4 derrotas em 5 duelos até esta última semana, incluindo uma final da Taça das Taças contra a Juventus em 1984. No sexto jogo, no Estádio do Dragão, a equipa portista mostrou uma cara europeia bem mais risonha do que tem exibido no Campeonato Português, e venceu a formação de Cristiano Ronaldo. Frente a esta equipa italiana, o Porto conseguiu ganhar por 2-1. Se quiser aspirar a vencer a sexta Champions da carreira, o português da Vecchia Senhora, por sua vez, terá de recuperar dessa desvantagem de um golo na segunda mão dos oitavos de final desta Liga dos Campeões, marcada para 9 de março em Turim. A equipa do Porto então a vencer a Juventus e a ficar em vantagem nestes oitavos de final da Liga dos Campeões. A partida tinha começado com um abraço entre o capitão do Porto, Pepe, e Ronaldo, um gesto que reflete a amizade que os une desde 2003, quando ambos jogavam no Sporting. Pela primeira vez, defrontaram-se e, no final, levou a melhor o defesa central do Futebol Clube do Porto. Depois da Liga dos Campeões, a Liga Europa, a segunda competição de clubes da UEFA, começando pelo Benfica, empatou com o Arsenal em Roma a um golo, jogo disputado no Olímpico da Cidade Eterna devido às restrições impostas pela pandemia da Covid-19, quer em Lisboa, quer em Londres. A equipa de Jorge Jesus esteve em vantagem no encontro com um golo de grande penalidade marcado por Pizzi, mas deixou-se empatar. Próximo jogo é já na próxima semana, esta semana que aí está, ou seja, dia 25. A outra equipa portuguesa nesta Liga Europa, o Sporting de Braga, ficou em situação muito difícil. O Benfica empatou a um golo, mas o Braga perdeu em casa por 2-0, frente à Roma, a equipa treinada pelo português Paulo Fonseca. Há, entretanto, dados referentes ao que as equipas portuguesas perderam em termos de receitas com os jogos à porta fechada nestas competições europeias. A porta fechada que, segundo um estudo publicado em Portugal, dá um prejuízo de 2,5 milhões aos emblemas lusos na UEFA. O Futebol Clube do Porto é das equipas que mais perde, juntamente com Benfica e Sporting de Braga, contribuindo para esse prejuízo total de 2,5 milhões de euros em bilheteira. O Porto perde 1,2 milhões de euros de receita da bilhética. O Braga, que recebeu a Roma para a Liga Europa, perde 300 mil euros. O Benfica, por sua vez, tem um dano de bilheteira estimado em 1 milhão de euros, por facto de não ter adeptos no estádio neste desafio e nestes desafios frente ao Arsenal nos 16avos de final da Liga Europa. Em relação ainda a esta fase da competição e aos jogos da última quinta-feira, em português, num dos duelos de maior cartaz da Liga Europa, a Armada Lusa do Lille de França esteve a vencer, mas permitiu a reviravolta ao Ajax. Nos minutos finais, os holandeses venceram por 2-1, com José Fonte e Renato Sanches na equipa inicial dos gauleses. O conjunto de Gaultier marcou primeiro por UEA aos 72 minutos. Os campeões holandeses reagiram e igualaram aos 84 por Tadić de penalti e ainda alcançaram a reviravolta por Brobey. Por seu turno, o Shakhtar, comandado por Luís Castro, triunfou em Israel diante do Maccabi de Tel Aviv por 2-0. Num duelo de portugueses, o Granada de Rui Silva, de Quina e de Domingos Duarte bateu o Nápoles de Mário Rui por 2-0. Nota ainda para o Villarreal na Áustria contra o Salzburgo, triunfo por 2-0 e para o empate a 3 bolas entre Molde e Hoffenheim, alguns dos destaques da jornada passada da Liga Europa. Por cá, no plano doméstico, acabou o namoro, está confirmado o casamento. O Porto anunciou na última quinta-feira a contratação de Pepe, atacante brasileiro de 23 anos, que atuava no Grêmio de Porto Alegre, contrato até 2026, são 5 épocas de vínculo a partir de junho. Os azuis e brancos pagam 15 milhões de euros aos gaúchos, ficando o jogador com uma cláusula de rescisão de 70 milhões. O emblema de Porto Alegre, o Grêmio, também confirmou o negócio, revelando que salvaguardou 12,5% do valor de uma futura transferência de PP. E a Liga de Clubes anunciou que levantou a interdição do Jamor, pelo que o bolonenses SAD pode voltar a atuar no Estádio Nacional, às portas de Lisboa. A formação de Petit não pode, no entanto, realizar quaisquer treinos ou outras atividades no relvado do Jamor, que está disponível apenas para a realização de partidas oficiais. Tudo isto depois de uma nova vistoria que avaliou as condições do relvado, que estava em péssimo estado. Recordo que o bolonenses SAD joga e trabalha no Jamor depois da separação do Bolonenses Clube, devido a uma divergência de dinheiros. A equipa azul do Bolonenses SAD, que compete no Campeonato Principal em Portugal, recebe dia 7 de março o Benfica, após o desafio da Ronda 20 deste fim de semana diante do Nacional, que a formação do Bolonenses SAD venceu. E antes de terminar, olhamos também para a seleção principal portuguesa, que mantém o 5º lugar no ranking da FIFA. A seleção lusa, campeã da Europa, não realizou qualquer encontro desde a última atualização do ranking, que não conta com alterações no top 30. Portugal continua assim em 5º nesta lista, apenas atrás da líder Bélgica. França, Brasil e Inglaterra fecham o top 10, as seleções da Espanha, da Argentina, do Uruguai, do México e da Itália. E assim saímos de campo por esta semana, não sem antes deixar para todos um forte abraço de Lisboa, Rui Viegas para a Rádio SBS da Austrália.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.